E hoje à noite vai ser realizada uma audiência pública sobre as EIs, as Zonas Especiais de Interesse Social. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Oi, Luciana, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes.
O que essa audiência pública vai discutir exatamente?
Na realidade, a gente vai ouvir a população diante de um projeto da prefeitura. Então, nós coletamos, são áreas que a gente pretende mudar o zoneamento, por isso chamamos Zonas Especiais de Interesse Social. E para haver mudança de zoneamento, de acordo com o nosso plano diretor, nós temos que ouvir a população antes, como parte do processo. E a partir disso, a gente encaminha a Câmara de Vereadores.
Bom, os vereadores já votaram, no ano passado, algumas áreas de interesse social para construção, né? Essas são novas áreas? Como é que é isso? É uma nova etapa?
Sim, são novas áreas, porque esse é um processo contínuo, né? Porque a gente tem que entender que habitação de baixo custo, uma habitação de interesse social, ela tem que ser produzida continuamente na cidade, para que ela não gere uma demanda reprimida. Então, esse processo ele é contínuo. Agora são novas proposições, novas áreas, são em torno de 30 áreas, e essas áreas elas vão compreender projetos de habitação de interesse social. Então, nós apresentamos as áreas, a população, essa mudança de zoneamento está acontecendo. Nós estamos aqui para ouvir a população, coletar as opiniões que aparecerem lá e, em seguida, caminhar com o projeto para a Câmara de Vereadores. Mas são novas áreas, sim.
E que áreas são essas? Qual o perfil dessas áreas?
O perfil dessas áreas são áreas que elas estavam vazias, elas estão dentro do perímetro urbano, servidas de toda a infraestrutura necessária para abrigar as pessoas, né? Para a cidade cumprir a sua
transporte
função
urbano. Água, esgoto.
Urbano, os equipamentos, escola, água, esgoto. Então, essas áreas, elas estão dentro do perímetro urbano. São áreas urbanas, mas são áreas vazias. O que a gente quer? A gente quer que a terra cumpra sua função social. A terra na cidade, a terra urbana, ela tem que abrigar pessoas. Ou ela tem que abrigar um comércio. A área vazia, ela não é boa para a cidade. Então, nós propusemos aos empreendedores que nós forneceríamos coeficiente maior do que ele poderia construir caso não existisse essas EIs, e ele aceita ou não, ele avalia e faz a proposta para a gente.
E eles estão interessados?
Sim, haja vista que nós temos mais de 70 áreas, né? Nós vamos apresentar agora numa audiência pública em torno de 30, observar o que acontece, ver como vão evoluir esses projetos, porque isso faz parte de um processo que é longo. Primeiro nós admitimos, enviamos à Câmara autoriza a transformação daquelas áreas e o empreendedor viabiliza o projeto dele.
Quantas no ano passado foram aprovadas?
O ano passado foram aprovadas 8 áreas.
E tem alguma já em construção?
Já tem uma em construção e outra em fase de bem adiantada de aprovação de projeto junto aos organismos financiadores, né? No caso, Caixa Econômica Federal.
Agora tem um pacote maior, então, de 30 áreas.
Agora um pacote maior. Porque nós observamos o que aconteceu. Com as 20 áreas, hoje nós estamos vendo a coisa evoluindo assim. Tem uma em construção, com 126 unidades, tem 600 já em aprovação na prefeitura, e mais 208, que também o projeto está quase aprovado.
600?
600 unidades.
Ah, em unidades, em aprovação.
Porque são apartamentos, né? Então, o que acontece? Você faz um edifício, ele tem lá 200 unidades. Então, se for um conjunto de 3 edifícios, vai dar 600 unidades.
E dessas áreas aí, qual que é a vantagem para o construtor? Para essas que estão interessadas?
A vantagem que porque o que o município fez? O município realizou um chamamento público, onde ele diz assim, ó, você que tem uma área vazia, que ela tem um potencial baixo de construção, ou seja, eu só posso fazer uma casa ou então uma casa geminada. Nós cedemos coeficiente. A partir dali, ele pode fazer, por exemplo, um edifício de 7 pavimentos, ou de 4 pavimentos, ou de 5 pavimentos. Diante desse ganho de solo, o empreendedor se vê estimulado a produzir. E aí a condição que a prefeitura coloca é, você pode produzir mais, só que você tem que produzir esse tipo de coisa.
E vender mais barato.
Que é habitação de interesse social, né?
E mesmo vendendo mais barato, ele consegue ter mais lucro, digamos assim, porque está construindo mais unidades?
Sim. É justamente por causa da quantidade, né? Então ele aumenta, eu aumento o solo dele, é como se o solo dele ficasse maior. E aí, com essa vantagem, ele viabiliza um projeto.
E qual o valor das unidades?
Olha, nós colocamos que existe uma faixa do empreendimento que vai atender a antiga, ou até hoje a gente chama de faixa 2 e faixa 1,5, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que são R$ 128 mil. Se você tem um apartamento hoje à venda de R$128 mil dentro da cidade, como esse, por exemplo, na Rua das Azaleias, que a gente tem lá já sendo construído, próximo a toda a infraestrutura, a gente vê isso como um sucesso.
Uhum.
Estamos atingindo o nosso objetivo, que é ter apartamento de boa qualidade, numa boa localização, a um valor que o mercado sozinho não consegue produzir. Né?
E como é que é a venda dessas unidades?
A gente faz um contrato, né, uhum. O chamamento público já pressupõe algumas condições, onde o empreendedor ele fecha a venda dele durante um determinado tempo para quem está cadastrado, e aí nós oportunizamos o pessoal que está no nosso cadastro de casa popular. A partir desse tempo, ele pode abrir para outras pessoas interessadas, e o valor ainda continua o mesmo. O que acontece é que se continua fazendo habitação de interesse social, mesmo que a pessoa não esteja cadastrada. E a condição final é a família que vai adquirir aquela habitação não pode ter renda maior de 6 salários mínimos, que é o que preconiza a nossa estrutura nacional, né? Até 6 salários mínimos você tem habitação de interesse social com prioridade para famílias de até 3. Você tem essa faixa grande, até 6, e a gente deve priorizar até 3. Então, você tem que formular políticas que vão atender as pessoas que ganham, as famílias que têm só 3 salários mínimos de renda e também até 6. Nesse caso, a gente atinge uma parte de quem tem 3, e também uma parte de quem tem até 6 salários mínimos de renda familiar.
Bom, a prioridade é para essas famílias que estão no cadastro, mas elas vão também receber alguma espécie de subsídio? A prestação é pequena? Como é que é?
Todos os subsídios, o que acontece? O empreendedor, ele escolhe como esse empreendimento vai ser financiado. O que a gente vê é o predomínio do Minha Casa Minha Vida.
Uhum.
Então, os subsídios, a forma como essa pessoa vai acessar, qual o valor da prestação, é tudo determinado pela Caixa Econômica Federal, que é um organismo maior e que tem as suas políticas próprias. Mas nós colocamos no contrato que o valor máximo é R$128 mil. Então, obrigatoriamente, a maneira de financiamento a gente não controla, mas o valor máximo, sim.
Bom, é a audiência pública hoje à noite?
Isso, às 19 local? Horas, no Hélio Moreira.
No Hélio Moreira, e a participação, vocês esperam uma grande participação? Como é que está? Você já tem ideia de quantas pessoas irão?
Nós convidamos, colocamos, publicamos, cumprimos, né, as determinações que são legais, que a gente tem que publicar durante 30 dias, e a gente espera a participação da população, assim como todo o processo democrático. É extremamente importante que a comunidade participe da sua cidade, dê a sua opinião, colabore com o governo. Né?
Não necessariamente dos bairros que vão ser atingidos por essas ex, é isso?
Pode ser as pessoas que estão nos bairros onde elas estão, porque o mapa foi disponibilizado, então as pessoas do entorno provavelmente elas sabem, mas de uma maneira geral, os movimentos por moradia, né, as pessoas interessadas, os atores, os construtores, os empreendedores que possam ter alguma dúvida ou alguma observação a ser feita, esse espaço de audiência é justamente como a própria palavra diz, né, para a gente ouvir a população, né?
Uhum. Mas o que a população falar vai de alguma maneira modificar o que já tem sido feito até agora? Pode modificar?
Pode modificar. A audiência ela não tem o caráter deliberativo.
Não, né?
A audiência ela tem o caráter orientativo. Então nós, né, uma gestão democrática, ela deve, por obrigação, ouvir e sentir como que a população reage a determinados propósitos. Então é extremamente valioso que as pessoas participem e aprimorem o projeto. De repente, o nosso projeto tem um problema que alguém, em alguma participação dessa, a gente possa agregar valores. Né?
Uhum. Então, essas construções elas não estão sendo realizadas, estão sendo feitas só na periferia da cidade, em qualquer lugar que tenha um vazio urbano.
Não, de maneira nenhuma. O que a gente pretende é uma política urbana, né? A política habitacional ela está atrelada ao planejamento urbano. Então, você observa a cidade tem um custo para todas as pessoas, quando você paga o seu IPTU, você está pagando uma conta da cidade, e é nada mais justo do que você aproveitar bem essa cidade. Então você tem áreas vazias que não estão cumprindo sua função social. Então ninguém vai gastar mais numa cidade que já está pronta, onde já existem os equipamentos, E nós devemos aproveitar bem esse espaço. Isso é um dever, né, do gestor. É uma cidade sustentável, de acordo com os objetivos da ONU, né? Nós devemos fazer cidades compactas, cidades mais saudáveis, sustentáveis.
E o IPTU progressivo, que foi criado justamente para isso também, para estimular a construção desses vazios urbanos?
O IPTU progressivo é um instrumento excepcional. Nós devemos retomá-lo agora, porque nós estamos fazendo a revisão do plano diretor. Então, em conjunto com esses outros instrumentos, tipo as ZEIS, UP e IPTU progressivo, uma ferramenta excepcional e provavelmente nós vamos deixar ela funcionando muito bem, porque ela foi aplicada de maneira equivocada, a nosso ver. Né?
E o que vai mudar?
O instrumento do IPTU progressivo, ele tem que ser olhado por região da cidade. Nós não podemos generalizar o seu uso. Lotes acima de 2 mil metros deverão sofrer IPTU progressivo. Não. De repente, um lote de 600 metros no centro da cidade pode sofrer IPTU progressivo, diferente de um lote de 10 mil que esteja muito mais próximo à região rural da cidade, que não necessariamente você precisa aplicar IPTU progressivo. Então,
vai ser caso a caso.
Ele tem que ser por região. E não necessariamente você precisa aplicar na cidade como um todo. Você vai olhar para uma parcela da cidade e ver. O IPTU progressivo é um instrumento, é um bisturi, né? Dentre outros instrumentos que o Estatuto da Cidade já traz para a gente. Regular a cidade, fazer uma cidade mais justa.
Quantas pessoas na fila por casa própria?
Hoje nós temos no nosso cadastro 7.500.
Esse projeto da ZEIS vai amortizar esse número em quanto tempo, hein?
Nós imaginamos que a partir do momento que a cidade seja mais acolhedora, ela oportunize que as pessoas comprem, então o que, que a gente está pensando? Uma política sustentável. Então a gente imagina impactar esse número, porque não só o projeto de ZEIS, né? Nós temos outros programas habitacionais que também vão impactar esse número. Então o que a gente pensa é nos próximos 10 anos esteja muito mais... com déficit habitacional muito menor. Porque o déficit habitacional, ele não é a fila, não é o cadastro. Você tem hoje um déficit habitacional muito maior na cidade, que existem as coabitações, os casais jovens que pagam aluguel. Qualquer pessoa que paga aluguel, ela faz parte de um déficit. Então, o que, que a gente pensa? A fila, o cadastro, é um aspecto pequeno do déficit como um todo. Aliás, Maringá tem um déficit, tem uma fila, que a gente chama de fila, mas o cadastro pequeno. Comparado a outras cidades, né?
O projeto da ZEIS pode criar algum problema social com a construção de casas populares em áreas nobres da cidade?
De maneira nenhuma, mesmo porque a gente não entende a área nobre, né? O que a gente entende é que a cidade é de todos, né? Os equipamentos estão dispostos e são pagos por todos, e essas habitações de interesse social é uma habitação que tem um valor mais baixo, mas são pessoas comuns, como todos nós, entendeu?
Então, a aprovação na Câmara também tranquila?
A gente imagina que é bem tranquila.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Imagina. Obrigado a vocês pela oportunidade. Uma boa tarde também.
Nós conversamos com o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim. Falamos sobre a audiência pública sobre as ZEIS, as Zonas Especiais de Interesse Social. Haverá uma audiência pública hoje à noite para tratar sobre novas áreas. São 30 novas áreas de interesse social que vão ser discutidas com a população nesta audiência pública hoje às 7 horas da noite no Hélio Moreira.